Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaff.
Arte no Esporte, hoje tendo o prazer de reencontrar um grande amigo que acompanhei de longe um pouco dessa tua atividade esportiva, Nato Amaral. Conta para mim um pouquinho dessa sua história, só para a gente começar a bater o papo aqui.
Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Paulistano. Muito obrigado ao convite também da Elo Belo, por intermédio dela que eu estou aqui presente. E vamos falar um pouquinho dessa história. Bom, sou sócio do CAP desde que eu nasci. E aqui no clube, quando criança, eu pratiquei natação. Depois joguei muitos anos polo aquático. Já com meus 20 e poucos anos, eu tive vontade de fazer triatlon. Foi quando eu comecei a treinar triatlon que eu tive contato com uma das modalidades que é a corrida. Por causa do triatlon, fiz uma maratona e por causa dessa maratona, no ano seguinte, eu entrei numa assessoria esportiva que é com quem eu treino até hoje, que é o Branca. Fiz a maratona de Nova York no ano de 1998. De lá pra cá, eu nunca mais deixei de fazer maratonas e ultramaratonas. Falo disso porque em 2001 eu fiz a minha estreia na Comrades, que é uma prova de 90 km na África do Sul. É essa prova que deu grande visibilidade, enfim, para mim a prática esportiva, pelos resultados e pelo envolvimento que eu tenho com essa prova e pelos resultados que eu alcancei praticando ela.
Eu acho interessante, quer dizer, tudo nessa... Você estava detalhando, eu estava aqui acompanhando esse progresso esportivo, né? Porque você entrou numa sequência muito lógica para chegar na Comrades, vamos chamar assim. Treinei também com Branca muitos anos atrás, admiro o trabalho dele nesse setor de preparação, que eu acho que é fundamental para esse processo evolutivo que você teve também e chegar na ultramaratona, porque 90 quilômetros, independente da altimetria, da escolha, né? Porque eu acho que você me comentou algumas vezes que a Comrades, ela muda o percurso ano a ano, sempre na África do Sul.
Exato. Ela é uma prova realizada desde 1921 entre as cidades de Durban e Pietermaritzburg, e todo ano, com pequenas exceções, raras exceções, todo ano ela inverte o percurso. Então um ano é um percurso de subida, quando larga em Durban e vai para Pietermaritzburg. E no outro ano, quando é o percurso inverso, é um percurso de descida, porque tem predominância de descida. E falando um pouquinho da história da Comrades, que eu acho que é muito relevante, é uma prova que tem alma, porque ela não foi simplesmente criada por organizadores de prova, ao contrário. Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e um dos combatentes sobreviventes, um sul-africano, ele resolveu criar um memorial vivo em homenagem aos combatentes mortos. E esse memorial vivo, ele criou uma associação chamada Comrades Marathon Association, ou seja, a palavra Comrades quer dizer camaradas, então é a Associação dos Camaradas, e ele criou a Maratona dos Camaradas, que é a Comrades Marathon. Ele realizou a primeira edição dessa prova em 1921, com 34 atletas largando e só 16 concluindo os 90 quilômetros de prova. Desde então, a prova só deixou de ser realizada durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Covid-19.
Nossa, que interessante. Quer dizer, nós estamos falando de uma prova de 124 anos, né?
Desde a primeira edição, sim. E ela completará 100 edições, como ela teve esses anos que ainda não foi realizada, ela completará 100 edições em 2027. Ou seja, esse ano de 2025 foi a edição de número 98 da prova.
Nato, essa prova, ela tem alguma limitação de participantes? Que critério que é adotado? Porque imagina assim, como tem brasileiros também, é uma prova basicamente mundial, eu acho.
Ela é internacional, ela se internacionalizou muito nos últimos 20 anos, sobretudo com o papel dos embaixadores, e eu sou um dos embaixadores da prova aqui no Brasil. Mas ela, a limitação dela, respondendo a sua pergunta, ela quando abre a inscrição, ela abre para 27.500 atletas, dependendo do ano, 25.000, então é nessa faixa de 25.000 a 27.500 atletas, é o limite de inscrições. Atingiu esse número, eles encerram. E para os estrangeiros, normalmente por volta de 2.500. Quando eu falo estrangeiro, é fora do continente africano.
Ah, quer dizer que na África ela pega todo o continente, então, independente...
Para nós é curioso isso, porque a gente fala que, quando a gente fala em termos de América do Sul, né, a gente fala que o Brasil, e para nós, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, já é um outro país, um país estrangeiro. Para eles, eles chamam de África do Sul, para eles é África do Sul, e os outros países da África, eles chamam de Rest of Africa, ou seja, o resto da África. Os internacionais mesmo são os países que estão fora do continente africano. Esse é o critério que eles adotam, então é bem interessante. Então chega a ter uns 2.500 atletas de outros países. E por ano, todo ano, a prova tem levado mais ou menos atletas de 92, 93 nações.
Que faixa etária nós estamos falando assim desse universo de atletas que participam da Comrades normalmente?
A maior parte está entre os seus... Eu arrisco dizer que a maior parte está entre os seus 35 e 50 anos, ou 35, 55 anos. Mas tem atletas de 20, 21 anos, que é a idade mínima, né? E nesse ano teve um recorde do atleta mais idoso que participou e completou a prova com 83 anos.
Na descida?
Esse ano foi descida.
Ah, detalhe. O que ajuda também, né?
Depende muito do biotipo do atleta, porque a descida, como é um volume muito grande de descida, para muitos atletas, e é o meu caso, machuca mais. É.
Com certeza.
Então a subida, embora seja mais lenta, ela faz o atleta sofrer menos em termos de desgaste muscular.
E uma curiosidade, agora você tocou num ponto que até eu fiquei curioso. Tempo de subida e tempo de descida. Me dá um pouco desse universo.
Vamos lá. Antes de eu responder diretamente essa pergunta, é importante fazer um esclarecimento. Como a prova é entre duas cidades, os locais de chegada e largada não são exatamente os
Perfeito.
Mesmos. Então, quando a prova é na subida, a distância é um pouquinho mais curta do que na descida, porque ela larga em frente à prefeitura e chega num campo de jockey, tipo um jockey club.
Sim.
E na descida, similar, em frente à prefeitura e chega num estádio. Bom, muito bem. O fato é que na descida são mais ou menos 90 km e na subida por volta de 87. Então dá uns 3 km de diferença, é bastante coisa. Mesmo assim, os tempos de descida ainda assim são mais curtos, mais rápidos.
Esse tempo na subida, qual foi o teu melhor tempo, tanto na subida quanto na descida?
Tá, eu tive... Meu caso é um pouquinho atípico. Eu tive o melhor tempo de subida e descida são praticamente os mesmos. Eu fiz em 8 horas e 33 minutos. E a diferença está nos segundos. Então, num ano, eu fiz subida 8:33.57, se não me engano, e na descida depois, ou melhor, na descida fiz 8:33.57 e na subida 8:33.53. Acho que 4 segundos de diferença. Mas sim, foi uma eventualidade. Agora, se você comparar os tempos da elite, isso sim é um fator, acho que, bastante mais assertivo de você fazer uma comparação, comprando elite com elite, sim. Né? Os recordes da elite, eles são tempos mais curtos, né, menores, na descida do que na subida. Falar em recorde da prova, o recorde masculino 5:13 na descida e 5:23 ou 22 na subida.
E nas mulheres?
Nas mulheres é 5:49 na descida e na subida. Não, desculpa, 5:43 na descida e 5:49 na subida.
Eu reparo, e acho que também na corrida talvez você tenha um pouco mais de informação. A mulher no ciclismo vem atingindo... Primeiro, nós não temos uma história tão longa da mulher no ciclismo. Mas ela vem evoluindo de uma forma, batendo recorde e em grandes provas, chegando muito na frente de alguns homens também. Esse lado da mulher, particularmente nessa prova, como é que você enxerga isso?
Excelente pergunta. Tem uma atleta em especial, que é uma sul-africana, chamada Herda Stein. 4 vezes campeã da prova. E nas 4 últimas vezes que ela participou, ela foi campeã. Eu digo isso porque teve um ano que ela não participou para fazer a Maratona de Nova York e aí uma outra atleta russa que venceu a prova. Por isso que não foram 4 anos seguidos. E ela vem quebrando recorde atrás de recorde. Essa mulher, ela venceu 4 vezes a Condes, venceu 5 vezes seguidas, uma outra prova muito tradicional na África do Sul, chamada Two Oceans, que são os 2 oceanos, na Cidade do Cabo, na distância de 56 quilômetros. Ela é 5 vezes campeã da prova e também dona do recorde. Os tempos dela são extraordinários. Ela é considerada provavelmente uma candidata a melhor de todos os tempos se ela mantiver essa pegada, e tudo indica que sim. Porque ela é muito jovem ainda, deve ter seus 32 anos.
Puxa, jovem.
E tem muita linha para queimar, exato. E detalhe, ela começou a praticar muito tarde. Ela começou a praticar tipo 10 anos atrás. Em 5, 6 anos ela estava disputando as primeiras colocações. O caso dela é bem interessante. Ela é casada com um piloto da Emirates, então ela mora em Dubai e treina parte do tempo em Dubai e parte nas montanhas francesas, porque eles têm uma propriedade lá, uma casa de montanha. Então ela treina na altitude. E muitas vezes na altitude, quando não é inverno, enfim, no asfalto, e quando é no inverno, ela treina na neve. O fato é que ela treina na altitude com ar rarefeito, e aí acaba o corpo dela ficando muito acondicionado a uma condição de ar rarefeito, e quando ela vai para baixa altitude, a absorção do oxigênio dela é muito superior à dos outros atletas.
Ah, isso vale no ciclismo também.
É.
Quer dizer, comparando realmente o europeu em relação ao sul-americano.
É.
Agora, você citou um caso assim interessante, que é você oscilar duas provas, assim, maratona e ultramaratona.
Certo.
Uma ajuda a outra?
Não diria que ajuda a outra, não. E até mesmo a Comrades é bem diferente de uma maratona, inclusive sobre o quesito estratégia de prova, porque por ser muito mais longa, ela é mais que o dobro da distância. O atleta que é um atleta de alta performance em maratona, não necessariamente ele vai ser na Comrades. É a mesma coisa que você comparar a meia maratona com a maratona, entende? Então... a preparação é totalmente diferente, a estratégia de prova é absolutamente diferente. A gente conhece muitos casos de atletas que são expoentes na maratona e quando chega numa ultra dessa distância de 90 km mais ou menos, não tem um bom desempenho. E aí também falando sobre o que você comentou antes, Sérgio, da evolução dos tempos e as quebras de recordes, eu atribuo isso em grande parte também à evolução nos últimos 20 anos aproximadamente, evolução na nutrição, no treinamento esportivo e também nos calçados, nos tênis, que evoluíram muito. Placa de carbono, enfim, muito, tecnologias muito mais avançadas do que as que a gente tinha, não precisa ir nem há 20 anos atrás, do que a gente tinha 6, 7 anos atrás.
Com certeza. Agora, essa evolução se dá em N esportes, né? Sim. Então isso é uma coisa também interessante, né? Como a leitura esportiva acabou gerando uma área de ciências, de pesquisa, e isso está revolucionando, porque você pega o esqui na neve, né? Quer dizer, toda essa evolução também das botas, dos esquis. Quer dizer, é um processo evolutivo e esportivo.
Sim.
A participação da mulher é muito representativa nessa prova na Comrades?
É, tem crescido e nos últimos anos o contingente feminino tem alcançado uma marca de mais ou menos 24, 25%.
Puxa.
É bastante representativo pela distância muito longa da prova.
Eu também concordo com você. Até não é normal uma mulher que está fazendo 100 quilômetros, né?
Sim, sim.
Conta para mim, você citou um termo assim, embaixador. Explica para mim um pouquinho por que existe essa denominação.
Tá.
E o que, que você faz, já que você é o embaixador Brasil.
Perfeito. Isso é interessante, porque é uma prova, a Comrades é uma prova que até, como eu falei, uns 20 anos atrás, pouco mais até, eu comecei em 2001 nessa prova, ou seja, 24 anos atrás. É uma prova que ela tinha muito pouca representatividade internacional. Era uma prova muito local. Diferentemente de outras grandes provas do mundo, que tem uma participação internacional que às vezes é maior do que a dos corredores do próprio país. Como Nova York, Londres e muitas outras.
Boston.
Boston. Dá para citar N exemplos. Então a Comrades, no comecinho dos anos 2000, lá para 2005 mais ou menos, ela criou um programa de embaixadores. Começou com poucos, tipo embaixador dos Estados Unidos, França e Austrália naquela ocasião, no sentido de identificar indivíduos envolvidos com a prova, envolvidos com os valores da prova e comprometidos com aquilo, para que eles fossem, digamos, um canal de divulgação nos respectivos países para, digamos assim, conquistar mais corredores e divulgar a prova e tornar a prova mais popular e tornar a prova, sobretudo, mais internacional, ou seja, aumentar o número de atletas internacionais no evento. E como eu participei em 2001 e eu logo de cara assim, me tornei um apaixonado por aquilo e comecei a fazer anos consecutivos, eu conheci uma das maiores lendas do evento, que é um atleta que venceu 9 vezes a prova, que é um recorde. Na década de 80 ele venceu essas 9 vezes, então hoje ele tem seus 70 anos de idade. Na ocasião, em 2008, eu, como me tornei amigo dele, ele falou, vou indicar você para ser um embaixador da prova para o Brasil.
Que nacionalidade?
Ele é sul-africano. E aí eu me tornei embaixador. Quando eu me tornei embaixador, éramos 4 ou 5 embaixadores. Então tinham esses países que eu falei há pouco e mais o Brasil. E esse programa foi crescendo ano a ano. Então hoje a gente tem mais ou menos 30 embaixadores. E o papel do embaixador é um trabalho voluntário, mais ou menos naquele contexto que eu falei há pouco, de ser uma referência, de ser uma divulgação da prova e de carregar consigo os valores e os princípios que o evento promove, porque não é só uma corrida. É uma prova que tem valores filantrópicos, é uma entidade sem fins lucrativos que tem embaixo dela 6 entidades que para filantropia mesmo, uma delas, por exemplo, pesquisa do câncer, uma para educação, uma para... Varia ano a ano, mas tem uma que era para proteção dos animais com riscos de extinção, como é o caso do rinoceronte. Enfim, câncer de mama. A entidade que eu normalmente apoio chama-se Community Chest. Ela tem mais ou menos 160 crianças que são ou órfãs ou com alguma deficiência e tal. E é uma entidade que promove o ensino, a educação, o estudo. Então dá todo o apoio para essas crianças, da alimentação, da uniforme escolar, material escolar. Cria um processo de torná-las aptas a, na sociedade, ter subsistência e, enfim, ter uma carreira, uma prosperidade na vida, né, profissionalmente falando.
Em todo esse período você foi fazendo essa programação de treino, a participação é sequencial, então você vem... Você criou, pelo jeito, uma paixão, não só pela prova, quanto por esse lado filantrópico que você está citando como uma referência... Acho que única, porque eu particularmente não conheço algo similar.
Essa paixão tem um fator muito relevante, que é o fato da Comrades ter algumas situações tradicionais da história dela que se diferencia de outras provas. Na Comrades, quando o atleta, além de ser, claro, um evento de um desafio de extrema dificuldade, quando o atleta completa a prova 10 vezes, o número de peito que ele usa, ele é eternizado. E esse número que você usa ano a ano, o seu número de inscrição, que eles mantêm o mesmo, exceto se você ficar muitos anos sem fazer a prova, okay, quando você faz pela 10ª vez, ele é eternizado, ele é seu para sempre, ninguém mais usa. E aí ele se torna, para o ano seguinte, na cor verde. Por isso que eles dão o nome de Green Number, o número verde. Então, muitas pessoas que fazem a prova pela segunda, terceira, quarta vez, já está planejando fazer no mínimo 10 vezes para conquistar essa homenagem. Então isso faz com que o número de participantes da prova, repetidas vezes, seja muito alto. Tanto que todo ano, numa edição como essa de 2025, que a gente tinha por volta de 22 mil atletas, mais ou menos 2/3 são atletas que já fizeram a prova. E só 1/3 de novatos, de atletas fazendo pela primeira vez. E por que 2/3 de atletas que já fizeram a prova? Porque muitos, como eu, estão fazendo pela enésima vez. Muitas vezes seguidas, alguns buscando a 10ª. Nesse caso, no meu ano aqui de 2025, foi uma edição muito especial para mim, porque eu fiz pela 20ª vez. Então, ao passo que quando com 10 vezes você recebe uma homenagem chamada Green Number, quando você faz 20 vezes, que é o que eu acabei de conquistar em junho, chama-se Double Green Number, que seriam 2 vezes 10, né? 20 vezes a prova.
O maior recordista, não em tempo, mas em participação, sabe...
O recorde foi batido esse ano também por um sul-africano que completou pela vez de número 50.
50 anos fazendo essa prova.
Ele tem 73 ou 74 anos de idade e só um ano ele não fez, desde que ele começou. E falando das minhas participações que você comentou, teve 2 ou 3 anos que eu também não fiz. 2 por opção, sendo que um deles eu tive um problema de saúde e uma outra vez que eu não fiz que eu estava lesionado. De 2001 para cá, eu fiz quase todos os anos.
Fora a Comrades, você também participa de outras provas como corredor?
Sim, sim. Normalmente eu faço 3 ou 4 maratonas por ano fora a Comrades. Então, nos últimos anos, provas, vou falar algumas que eu fiz que são bem relevantes. Eu fiz Amsterdã, Berlim, Chicago, em 2018 Santiago no Chile, fiz Orlando, que é o desafio do Dunga. Vou fazer esse ano Nova York, vou fazer também Marine Corps, que é em Washington.
Não, eu acho que esporte é uma coisa que depois que entra no nosso DNA, é difícil você parar, né? Porque você se mantém, quer dizer, fisicamente você controla teu corpo para que ele realmente permaneça ativo e possibilitando esse tipo de atuação até 70, 80, quer dizer, acho que não tem limite.
Sim.
É uma dúvida que eu fiquei. É asfalto o percurso inteiro?
Sim, 100% asfalto. Ah. 100% asfalto e quase todo ele na mesma estradinha, que é uma estrada secundária. Hoje é secundária, né? Na época era a estrada principal na época, em 1921, tô falando mais de 100 anos atrás. Hoje é uma estrada secundária, é a mesma estradinha, só que asfaltada. Você corre quase todo o percurso.
Falando agora de participação brasileira dentro da Comrades. A gente tem um crescimento de atletas brasileiros participando? Como é que tem sido essa...
O Brasil deu um salto muito grande em 2007, se não me engano, quando foi feita uma promoção, uma divulgação enorme numa revista de corrida que não existe mais, mas era bem tradicional, chamada Contra Relógio. E naquele ano, o Brasil, que tinha 14, 15 participantes, pulou para 70, mais ou menos. E aí, desde então, começou a ter um crescimento orgânico. Chegando em 2017 ou 2016, não me lembro, com 237 atletas inscritos. Naquele ano, com 237 atletas, acho que foi 2017, era a segunda maior nação estrangeira. Desde então, o Brasil tem ficado sempre entre os 5 ou 6 maiores países estrangeiros representados na Comrades. E dentre esses 6 maiores, sempre estão, além do Brasil, o Reino Unido, a Índia, Zimbábue, Botswana,
acho que esses países.
E aí no início a gente competia mais com Estados Unidos e Austrália. Hoje em dia, Estados Unidos e Austrália estão com menos atletas do que o Brasil tem mandado anualmente. Em 2025 foram 191 brasileiros inscritos, se não me engano, mas que largaram mesmo por volta de 160.
E paulistano dentro da Comrades?
Paulistano, nos últimos anos, além de mim, participaram a Fernanda Belo Barros, que é a filha da Elô, e o Eugênio Taliberti Júnior, nos últimos 2 anos, né, 2025 e 2024. Mas no passado tivemos outros atletas, como o Nando Abdala, o Gus.
Ah, o Nando também participou?
Participou.
É, e o Nando continua ativo dentro dessa linha de corridas de distâncias variadas, né?
Sim, ele é bem versátil. É. Ele é montanha, asfalto, ele navega
ele em todos. Ele balanceia bem essa relação.
Exato.
Coincidentemente, acho que há duas semanas atrás, ele postou um percurso que ele fez de... Não, um percurso não, foi uma prova.
De montanha, a muralha, né?
Muralha, exatamente.
Muralha. É lá na região de Penedo, ali, de Visconde de Mauá.
É. Eu não conhecia essa prova e depois acompanhando ele, é que eu vi todo esse percurso. É. Bom treino, né?
Essa prova é uma prova eu não fiz ainda, mas é uma prova interessante. Ela mais ou menos, ela é inspirada na Condes, né? Ela meio que imita a Condes, porque ela faz um ano subida, um ano descida. E ela tenta imitar algumas pequenas tradições da Condes. Eu acho que é uma iniciativa bem interessante.
Eu também acho. É. Eu acho que essa variedade de provas é uma coisa que torna cada vez mais aquela prática esportiva sempre trazendo um quero fazer, né?
Uhum.
Eu vejo isso no ciclismo também, quer dizer, o Brasil está começando no ciclismo, eu diria, com uma estrutura de provas pensadas, estratégicas, né? Então hoje o Brasil tem Tour de France também aqui, vamos chamar assim, não nessa linha de N dias, mas é uma prova de um dia.
O L'Étape, né?
É, o L'Étape.
É.
Também acaba desenvolvendo, talvez, esse lado de ciclistas brasileiros irem fazer provas fora do Brasil. Uhum. Então, eu acho que é todo um lado de atividades novas dentro de uma atividade já existente, né? Ciclismo,
sim,
e corrida e atletismo.
Sim.
Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo para o esporte. Preparação física, o que você fala sobre ela?
A minha preparação ao longo dos anos ela mudou bastante. Hoje, eu quero dizer o seguinte, no passado, os treinos eram muito mais... porrada, mais desgaste no sentido de muitos dias de corrida e muito mais volume de corrida. Então, na época, nos anos 2000, até começo dos anos da década de 2010, eu corria 5 vezes por semana, às vezes 6. Hoje em dia, 4, às vezes 3. Por quê? Porque eu coloco períodos maiores de descanso justamente para minha recuperação muscular e também evitar lesões, né? Evitar...
Fundamental.
Alguma tendinite, alguma situação nesse sentido. Em função da idade, eu estou com 53 hoje. Obviamente, meu corpo já não responde igual quando eu tinha 40 ou 30. Então, esse cuidado é muito importante. Hoje em dia, eu intensifico os trabalhos de musculação, fortalecimento, exercícios funcionais, enfim, isso é fundamental. Eu treino mais até do que eu treinava 10 ou 15 anos atrás, de fortalecimento e musculação. E capricho também, no sentido de não deixo de fazer minha fisioterapia, minha massagem muscular, alongamento. Nos últimos 5, 6 anos, sempre que possível, eu faço alguma atividade na piscina também. E muitas vezes não é nem sempre que possível, é sempre que eu sou obrigado, porque às vezes eu me lesiono e aí eu não posso me sujeitar a impacto, aí eu preciso ir para a piscina para tirar o impacto, aí eu faço uma atividade hidrodinâmica.
Agora, fisicamente, você não mudou o físico, né? Teu físico
não mudou muito, próximo... bem parecido do que eu tinha antigamente. O que mudou, na verdade, na minha função cardiovascular. Por quê? Porque em 2012 eu tive uma cirurgia no coração porque eu tive uma arritmia flutter atrial. E aí, em função dessa arritmia, eu fui internado, eu fiz uma cardioversão elétrica, e aí, dias depois, eu fiz uma ablação, que é uma cirurgia que cauteriza lá um peixinho do coração para evitar que eu tenha nova arritmia. 10 dias depois da cirurgia, voltou a arritmia, e sabia-se que era...
Mas no mesmo...
Igualzinha, na mesma intensidade, e sabia-se que poderia voltar, a chance de voltar era 10%. E de não voltar 90%. Então, eu fui sorteado nos 10% e voltou a minha arritmia. E aí, mais ou menos 30 dias depois, eu fiz outra cirurgia no coração, em que o médico cardiologista, ele reforçou esse procedimento de cauterização, que é a ablação. E de lá pra cá, nunca mais tive nada e faço acompanhamento ano a ano. Por que eu digo que minha função cardiovascular mudou? Porque em função dessa ablação, é como se eu tivesse um beta-bloqueador permanente. Minha frequência é muito baixa. Eu poderia não fazer ablação. Eu tinha a opção de não fazer ablação, mas eu teria que tomar um comprimido beta-bloqueador a vida inteira. Então, para não tomar o comprimido beta-bloqueador, eu fiz a ablação, que funciona como um beta-bloqueador, e aí minha frequência numa maratona, minha frequência cardíaca média é 123, 122 numa maratona. E, conversando com você, devo estar a 45, e quando eu estou em repouso, dormindo, é 37.
Mas aí eu preparo o físico que...
Contribui também.
Contribui, sem dúvida.
Não, mas eu digo assim, na atividade física, quando eu me coloco numa condição de, digamos, de eu realmente de recrutar os músculos, e quando eu preciso que meu coração bata mais rápido e mais forte para levar o oxigênio para o músculo e gerar energia, o meu coração não bate tão rápido, então ele gera menos energia porque ele bombeia menos sangue. Embora ele seja muito eficiente para o batimento que ele tem, ele seria mais eficiente se ele tivesse um batimento com uma frequência maior. Então eu levando menos sangue, eu tenho uma limitação no meu desempenho. Mas nada que me atrapalhe, até porque não faço competição para vencer prova, faço competição para ter prazer.
Isso é o fundamental, né?
É.
Esse lado é o que nos mantém ativos.
Lógico. E quando eu falo em... Hoje eu treino 4 dias de corrida por semana, às vezes 3, porque eu quero correr por muitos anos, e não muito rápido. Meu foco é a longevidade. Se eu puder correr por mais 10, 15 anos sem lesão, é o que eu quero.
Com certeza.
Ou mais,
né? Teoricamente, lesão você não teve.
Muito poucas, né? A mais grave que eu tive foi em 2018, quando eu tive uma fratura por estresse na tíbia.
Tipo de atividade.
Exato, por tipo de atividade é normal. Mas fora essa, nenhuma outra que seja realmente grave.
Que recomendação você passa, assim, para quem está iniciando no atletismo? Você citou alguns pontos muito interessantes dessa prova da África do Sul, né? E ela, acho que, transmite uma sensação para o corredor um pouco diferente, talvez até por esse lado de foco em algumas ações sociais que eles realizam, né? Que dica você dá?
Bom, antes de mais nada, a prova da África do Sul, ela é muito envolvente, não só por tudo que eu falei, também por essa questão filantrópica, mas é curioso isso, isso é unânime. Na véspera da prova, qualquer atleta que está indo lá fazer pela primeira vez, na véspera da prova, já fica realmente maravilhado com o envolvimento e a vibração e a alegria e a energia dos atletas sul-africanos das 7 às 8:30 da manhã, mais ou menos, fazendo um treininho curtinho de, sei lá, 20, 30 minutos, portanto, grupos diferentes, né, nesse período de tempo que eu falei, e cantando e vibrando e entoando aquelas músicas, né, aqueles cantos sul-africanos, e ritmados, é uma coisa assim de arrepiar, é impressionante. Várias pessoas que estavam comigo esse ano estavam indo pela primeira vez. Um dia antes da prova, vivenciando aquilo, eles falaram, nunca vi nada igual na minha vida. Pessoas que eu conheço que já correram em dezenas de países em todos os continentes. Falaram, nossa, já fiz tudo que é tipo de maratona. A pessoa me deu, sim, esse depoimento. Eu tenho mandala, que são as 6 majors, mas igual isso aqui eu nunca vi. Detalhe, era a véspera da prova, um treino. Aquele treininho de meia hora. Bom, dica que eu dou, que foi a sua pergunta. Cada indivíduo, cada pessoa tem o seu objetivo e aquilo que possa te dar mais prazer. E a pessoa tem que começar por uma prova curta, sempre com muito bem orientada, com a orientação de um profissional de educação física. Fazer uma prova de 5, 10 quilômetros. Hoje em dia, o calendário de provas que tem, não só em São Paulo, mas no Brasil, é repleto de opções. Então faz uma prova de 5 ou 10 quilômetros e se a pessoa se sentir confortável e quiser um desafio um pouquinho maior, parte passo a passo, não precisa comer etapas, pular etapas. Faz uma prova de 15, uma prova de 21, é a pessoa que vai saber se ela vai ter o desejo ou se ela vai estar preparada para partir para uma maratona ou mais do que isso. Não é alguém que vai dizer isso para ela. Ela que tem que dar essa resposta. Ela falou, agora sim, já fiz algumas provas de 10 quilômetros, já fiz uma prova de 15, participei de uma meia maratona, agora eu quero planejar fazer uma maratona. Então tem que ser um planejamento realmente de longo prazo para que a pessoa curta a jornada. Isso é mais importante. O bacana desse esporte não está no dia da prova, unicamente. Está em toda a jornada, toda a preparação. E é uma jornada que você compartilha com amigos, com a família, e você tem que ter o envolvimento de todos para tornar aquilo prazeroso. Senão fica uma coisa de muita cobrança da própria pessoa, e aí acaba sendo, muitas vezes, desmotivador, porque às vezes ela se cobra muito de algo que não está sendo compartilhado com outras pessoas e perde o sentido. Então, curtir a jornada, para mim, é a maior dica que eu daria para quem está pensando em fazer um desafio um pouquinho maior. Nem que seja uma meia maratona.
Um ponto que é interessante é que os maiores corredores do mundo estão na África, né? Quer dizer, é ali que é o berço, né? Quer dizer, se você olhar as provas assim, mundiais, se eles não ganham, é um caso ou outro, mas a grande maioria é keniano. Ah, que coisa, né?
Sim, sem dúvida. Até você falou do Quênia, né? Muitos desses atletas que acabam se destacando, eles acabam sendo, digamos, pinçados de um grupo de 5, 6, 10 mil atletas. Vai afunilando, seleciona 200, seleciona 50, 20. Desses 20, um deles é um cara que vai ser um campeão olímpico, um campeão de um mundial de atletismo, provas de pista ou provas de rua, enfim. Realmente, a condição que eles treinam e os locais de que eles treinam, na verdade, para muitos desses, é a chance da vida.
Acredito que sim.
Talvez no Brasil tivéssemos mais atletas expoentes do atletismo se houvesse dois fatores. Primeiro, mais apoio. E segundo, mais esse sentimento de ser a chance da vida. Sendo que nesses países muito pobres da África, isso é muito mais latente.
Concordo plenamente. Acho que o apoio esportivo ainda no Brasil, acho que nós estamos engatinhando, né? Não é uma coisa que está como primeira referência, seja no aspecto público ou seja no aspecto privado. Mas a gente vem crescendo, isso não resta dúvida. Nato, o que você gostaria de falar, assim, como encerramento desse nosso bate-papo?
O esporte na vida das pessoas tem que ser algo que seja enriquecedor, em vários aspectos. E quando uma pessoa pratica um esporte com qualidade e com saúde, isso faz bem não só para a vida pessoal dela, como também para a vida profissional, para a vida afetiva, para a autoestima, para o bem-estar. E uma pessoa que pratica uma atividade esportiva, muitas vezes é uma pessoa que na vida dela, não só no esporte, ela tem disciplina, ela tem determinação, ela tem resiliência. E isso, na vida profissional ou pessoal, vai fazer toda a diferença. Então, muitas das pessoas que eu tenho convivência compartilham desses mesmos princípios, valores e características. Isso acaba sendo um processo de seleção natural e, obviamente, são pessoas bem-sucedidas, não só no esporte, mas na vida. Então, que o esporte sirva para, pensando agora nas novas gerações, né, as crianças, os adolescentes, que usem o esporte como uma escada ou um trampolim para alcançar grandes resultados na própria vida, não só na atividade esportiva.
Arte no Esporte, hoje com o prazer de estar aqui entrevistando, batendo um papo com o Nato Amaral, um atleta aqui do Clube Paulistano. Continue assim, quer dizer, eu fiquei empolgado assim com essa a maneira como você encarou essa prova, como ela se, você se apaixonou por ela e como você continua nela, né?
Sim, muito obrigado, Sérgio.
Parabéns.
Valeu, mais uma vez obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais na rádio do Clube Paulistano, que amo de paixão, sou sócio desde que eu nasci.
Obrigado.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.